Como é que podemos assinalar este Dia Europeu da Proteção de Dados? Amanhã, de alguma forma? Por exemplo, não ir ao Facebook?
É um bom exemplo. não nos pormos em excesso e pensarmos, sobretudo, ponderarmos, sobretudo, esta dimensão da nossa vida, que é a privacidade.
Vai trazer-nos, certamente, muitas questões para refletirmos daqui a pouco na conversa com o Miguel Coelho. Já pensou, por exemplo, quem tem acesso aos seus dados? Será que estão protegidos? O que faz no dia-a-dia fica registado onde? Já pensou nisto? E durante quanto tempo? Nós cada vez mais vamos deixando este rastro digital, não é, Miguel?
Sim, até porque as novas tecnologias estão aí, pelos vistos de vez, desde o acesso às redes sociais a um simples pagamento com cartão, tudo ou quase o que fazemos fica registado. Já para não falar das câmaras de vigilância que vão sendo colocadas em espaços públicos ou dos drones, que também andam por aí, não é?
Hoje, na véspera do Dia Europeu da Proteção de Dados Pessoais, recebemos aqui na Renascença Filipa Calvão, é Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eu começo por partilhar isto. Habitualmente nestas entrevistas, a primeira pergunta que faço é uma pergunta mais leve, tem a ver muitas vezes com a vida do nosso convidado, se corre, se vai ao ginásio, se gosta de gatos ou de cães. De si, Filipa, eu não sei nada. Portanto, até que ponto...
Mas porque não foi difícil...
Porque não encontrei. Portanto, pergunto-lhe, é empenhada na proteção dos seus dados pessoais? Acho que não há dúvida. O que é que faz para que fique assim, que haja no fundo este bloqueio aos seus dados pessoais?
Não. Nenhum bloqueio, só tenho algum cuidado na exposição desses dados, que acho que todos devemos ter. Esse cuidado já basta aos dados que, por lei, somos obrigados a disponibilizar, a comunicar a outros. Já basta aos dados que, para fazer uma série de operações do dia a dia, como dizia há pouco, vão ficando registados. E, portanto, quanto ao mais, acho que deve manter-se alguma reserva.
Mas sei uma coisa, porque a Filipa confessou assim que chegou, que raramente acorda antes das 9.
Sou notiva.
Tenho que lhe agradecer a presença aqui.
Em sacrifício.
Em relação a esses receios que sublinha agora, as pessoas deveriam ter, nomeadamente ao nível da internet, das redes sociais, etc., na exposição dos seus dados pessoais, mas no fundo o que é que justifica isso? Qual é o problema de pôr uma fotografia da pessoa, ou o sítio onde esteve, ou onde habitualmente está? Qual é o problema de pôr isso nas redes?
Vamos lá ver. Há aqui, de facto, uma questão, que é, se nós estamos no Facebook e não estamos abertos numa modalidade aberta ao acesso a qualquer um, tem um relativo problema. Isto é, temos, em princípio, um conjunto de pessoas. Se formos aqueles que somos amigos de toda a gente, vai dar ao mesmo estar aberto. Mas se tivermos um conjunto mais reservado de amigos, em princípio, a informação fica mais contida. Mas há sempre o risco de reprodução daquilo que nós acabámos de publicar para outras finalidades, e tantas pessoas utilizarem aquilo, difundindo para além daquilo que nós queríamos a nossa informação. Mas há, sobretudo, um problema nestas redes sociais, como no resto da navegação na internet, que é de as empresas, e o próprio Facebook tem isso na sua política de privacidade, as empresas poderem aceder à informação daquilo que nós publicamos no Facebook ou noutras redes sociais e poderem, portanto, trabalharem essa informação, criarem perfis sobre nós, e depois vão direcionando, quer o marketing, que é a coisa que nós vemos mais diretamente, vemos que a publicidade vem adequada àquilo que acabámos de publicar ou que acabámos de consultar noutro site, mas também para outras finalidades que nós às vezes não controlamos, não é?
E aquela outra polémica bem recente, também tem a ver com as empresas, mas nas quais as pessoas trabalham, poderem ou não aceder, fazer uso desses dados que são colocados nas redes sociais contra o próprio trabalhador.
Sim. Há de facto empresas que se dedicam a analisar as publicações nas redes sociais dos seus trabalhadores, ou então empresas que estão contratadas para fazer essa análise.
Isso é legítimo?
Não é legítimo. Como digo, vamos lá ver, não é legítimo em termos de na relação laboral, não é legítimo utilizar essa informação, no campo de relações privadas, e portanto em princípio não é legítimo, a não ser que esteja ali a disponibilizar alguma informação sobre a própria empresa e portanto violando, por exemplo, um segredo comercial, e portanto nessa altura já poderá eventualmente ponderar-se esse acesso, se o acesso à página do trabalhador na rede social for pública, porque se não for, há mais reservas também. E depois há outros problemas aqui associados de controle de faltas, por exemplo, pessoas que faltam, estão de baixa e depois descobre-se que estão a passear, não sei onde. Em tudo, há que ter bom senso naquilo que se publica nas redes sociais.
A mentira tem perna curta, independentemente da tecnologia.
Exatamente.
Ou não é?
Deixe-me fazer-lhe uma pergunta sobre uma notícia que está hoje nos jornais, dando conta de que Portugal está a ser alvo de um processo de infração por parte de Bruxelas, justamente por não estar a cumprir as regras europeias para combate ao terrorismo, regras que obrigam à partilha de dados, nomeadamente impressões digitais, registro de veículos que Portugal não estará a fazer. Qual é a posição da Comissão de Proteção de Dados sobre esta matéria? Até que ponto é que a luta antiterrorismo justifica a partilha de dados como estes, ou quais é que deverão ser os limites?
Eu não conheço a notícia, portanto não estou ainda a par daquilo que está a relatar, mas de todo modo nós temos de facto uma posição cautelosa em relação à divulgação de informação, dados pessoais, sobre pessoas que não são suspeitas, em relação às quais não há indícios de estarem associados à atividade terrorista. E, portanto, entendemos que uma coisa é haver indícios, porque conhece, porque falou com alguém que já está indiciado como um terrorista, e, portanto, haver indícios possa também ter ali uma propensão para a prática deste tipo de crime. Coisa diferente é de guardarmos a informação de toda a gente, de todas as pessoas residentes em Portugal, para o caso, para se analisar e descobrir-se ali numa análise preditiva se a pessoa tem propensão ou se pretende ou se algum dia vai praticar um crime dessa natureza. Não é?
Mas temos de reconhecer que, apesar de tudo, e tendo em conta o fenómeno do terrorismo, esses dados podem vir a ser, nem que seja no futuro, tendo em conta o envolvimento de uma pessoa que não era suspeita à partida, podem vir a ser muito úteis.
Mas, como em tudo, tem que haver um equilíbrio, quer dizer, nós não podemos sacrificar a exposição da nossa vida, e a reserva que sobre a nossa vida deve haver, sacrificá-la em prol de um objetivo que é mais que legítimo, que todos estamos interessados em que se combate ao terrorismo, não é? Sem haver verdadeiramente uma adequação nisto, ou pelo menos não está demonstrada a necessidade. Não vou guardar todas as comunicações que as pessoas fizeram durante um ano ou dois, porque um dia pode vir a ser útil, quer dizer, tem que haver aqui um limite qualquer, e portanto é que está mais de estabelecer essa fronteira em que nós discordamos, digamos.
Gostava de ouvi-la sobre outra questão. O governo vai mesmo avançar com o registro oncológico contra o parecer da proteção de dados. Como é que comenta?
A proposta está a ser apreciada ainda na Assembleia da República e, portanto, ainda poderá sofrer alterações. Nós não estamos contra o Registro Oncológico Nacional. Façamos entender a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O que diz é que, para garantir o tal equilíbrio entre as finalidades louváveis deste Registro Oncológico Nacional, que são de permitir investigação clínica, permitir fazer uma gestão, no fundo, dos serviços de
saúde. Essa é a parte boa, não é?
Essa é a parte boa. Há preciso fazer um equilíbrio entre isso e a privacidade destes doentes. E, portanto, não há necessidade, do nosso ponto de vista, e o registro consegue funcionar e cumprir essas finalidades, se mascarar, se utilizar, portanto, um algoritmo que mascar a identificação e os elementos que permitem a identificação dos doentes oncológicos. E, portanto, desse ponto de vista, sinceramente, não conseguimos perceber porque é que não se utiliza, não se adere a esta sugestão de se utilizar um mecanismo deste tipo.
Também, recentemente, a Comissão deliberou que as escolas não podem mostrar dados pessoais dos alunos na internet. Essa deliberação está a ser seguida?
Sim, tendencialmente. Eu diria que já um bom número de escolas tinham esses cuidados, tinham publicação de informação sobre os seus alunos em rede fechada, apenas portanto para os alunos e para os pais dos alunos. Enfim, nós tivemos algumas queixas de escolas em termos de que não estavam a cumprir a lei. Desse ponto de vista é a lei que não está a ser cumprida, não é propriamente a nossa deliberação, mas na verdade julgo que agora com a deliberação isso vai ajudar a implementar medidas mais adequadas.
Há ainda uma outra questão que também gera frequente controvérsia, que tem a ver com a partilha de cópias do cartão do cidadão, porque a lei confere a cada um de nós o direito de não facultar essas cópias, mas há entidades, como sabemos, a banca, por exemplo, é muito frequente acontecer, que exigem essas fotocópias. Uhum. Como é que devemos agir? Quem é que fiscaliza essa situação? Que coimas é que podem ser aplicadas a essas entidades? Podemos recusar ou não?
Sim, vamos lá ver. Há de facto uma lei que proíbe a reprodução, portanto, seja fotocópia, seja digitalização do cartão de identificação civil, mas admite consentimento do titular do cartão se possa proceder essa cópia. Mas para haver um consentimento, para se cumprir a lei, é preciso que esse consentimento seja de facto livre, não é? Juridicamente só tem relevo se for livre. E para ser livre tem que haver uma alternativa. E portanto, o que estas entidades têm que oferecer é uma alternativa em relação à exigência, de suposta exigência, alegada exigência de reprodução do cartão.
Então, mas o banco exige-me fotocópia do cartão de cidadão. E eu digo não, porque a lei protege-me. E qual é a alternativa?
A alternativa é convencer o banco que tem que oferecer uma alternativa, que é recolher os dados. Que
e se o banco não oferecer essa alternativa?
Mudas de banco.
Mas depois vai tendo sempre o mesmo problema. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, estamos a fazer uma deliberação nesse sentido para explicar e tornar claro o que é que deve ser feito.
Podíamos ficar aqui amanhã toda e haver certamente muito mais para discutir, mas não temos mais tempo. Filipa, agradeço-lhe imenso a sua participação aqui. Filipa Calvão é Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Não reveles tudo.
Não. Ah, pois é. Pronto, não vou revelar mais nada, prometo. Ok? Está bom assim?
Está perfeito.